De maneira que eu vejo aqui, a luta já faz hora que está aqui, esses dias, há mais de um ano que o senador Rubens está aqui lutando, eu mesmo já me associei a ele, já me apartei, já manifestei, e sobretudo que eu acho que a Petrobras tem que também abrir mão de alguns campos como esse, não competindo com o setor privado, que eles teriam muito mais habilidade, ou seja, até ver mais facilidade para esses investimentos. Eu não sei, eu confesso que vou mandar fazer até um estudo, uma pesquisa, para ver através dessa pesquisa que foi feita, o que vai produzir, se nós vamos ter o propano, o butano ali, para nós, se for o caso, implantarmos na Petrobras, implantar naquela região também, se não tem o gás da Bolívia, vamos implantar lá em Campo Novo de Parecis, que é um campo vasto. Pela informação que me chamou a atenção, senador Leocídio, é que não é só na região do Campo Novo, está pegando aquela região do Médio Norte ali todo, envolvendo Marilândia, Santo Afonso, Arenápolis, Tangará da Serra, todo já pesquisado através da INEP e com 99,9 de ter, com certeza, esse farto produto que é importante, não só para fazer o GLP, mas, sobretudo, para a nossa indústria, etc., que hoje está se pagando muito caro por fato de uma nova matriz energética para essa região nossa do Brasil. De maneira que eu venho aqui, meu caro, prezado, velho amigo Izeran, lhe cumprimentá-lo, me dar um abraço fraternal e dizer, como senador da República, e, sobretudo, como mato-grossense, sempre nós estaremos aqui na trincheira, realmente com aquela altivez, para lutar pelos interesses de Mato Grosso. Porque aqui a luta do senhor não é uma luta apenas que é empresarial, vendo o seu grupo, a sua empresa, mas sim defendendo essa região do Brasil, que certamente precisa de investimento por parte do governo federal, não só nessa área de novas matrizes energéticas, mas, acima de tudo, de uma logística, de uma saúde, enfim, daquilo que certamente o povo espera de um governo democrático, mas que, acima de tudo, realmente dá a sua contrapartida através daquilo que é mínimo para se construir a cidadania, dando oportunidade, sobretudo, uma nova perspectiva para as gerações futuras do Brasil e, principalmente, da região centro-oeste. Cumprimento a todos os senhores, particularmente em especial, o valoroso senador Rubens Figueiró, pela louvável iniciativa de promover este evento aqui na comissão da CDE. E, sobretudo, nosso querido amigo, presidente, competente, honesto, ético e, acima de tudo, é uma das referências que temos aqui nessa casa, que é o ilustre companheiro, ex-governador, senador, de tudo no seu estado de Sergipe do Brasil, Antônio Carlos Valadares. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência e também ao senador Delcídio Amaral pela participação, que deu um brilho especial a esse debate hoje realizado. Os ensinamentos que nós ouvimos aqui certamente que irão repercutir de forma favorável para a história desta comissão. Eu passo a palavra ao doutor José Alcides Santoro antes, porém eu gostaria de que Vossa Senhoria, quando respondesse aos nossos senadores, colocasse também algo sobre a fábrica de sulfato de amônio que será instalada no estado de Sergipe. De forma resumida, nós gostaríamos de saber como é que estão essas tratativas e como isso se dará no querido estado de Sergipe, que é um dos estados mais desenvolvidos do Nordeste, que tem dado uma contribuição enorme na produção de petróleo, de gás natural, com a fábrica de amônio e ureia, a fábrica de potássio, enfim, é um estado pequeno, o menor estado da Federação Brasileira, mas que foi assim abençoado por Deus na sua composição de recursos naturais. Com a palavra Vossa Senhoria José Alcides Santoro, sinta-se à vontade.
Responderia às colocações dos demais. A planta, primeiro eu queria dizer que a área de fertilizantes dentro da Petrobras, hoje, é a área que está mais demandando investimentos da área de gás e energia. Hoje o foco nosso principal é a área de fertilizante. Mais de 42%, quase metade do orçamento de investimento é para a área de fertilizante. Então é uma área muito importante da Petrobras. Em outros tempos nós tivemos um ciclo de geração termoelétrica, construímos várias térmicas do PPT, tivemos o ciclo do gasoduto, nós construímos 9.500 quilômetros de gasoduto, agora é o ciclo dos fertilizantes. Então, o fertilizante é um negócio bom para a Petrobras, é um negócio importante para a Petrobras. A fábrica de sulfato de amônio, localizada lá em Laranjeiras, ela produzirá sulfato de amônio através da reação da amônia, que já é um produto que nós produzimos na Fafem Sergipe, e o ácido sulfúrico que vem sair, que é oriundo da Reneste, que vai por cabotagem até Sergipe, e nós pegamos um produto, um subproduto. Vem o ácido sulfúrico, ele virá, né? A Reneste, quando entrar em operação ano que vem, ele virá da Reneste, por cabotagem, entra no terminal Inácio Barbosa. A Reneste é a nossa refinaria do Nordeste.
Nordeste.
Ele entrará pelo terminal Inácio Barbosa, o TEMIB. O ácido clorídrico ele será levado para a fábrica por caminhões, e lá é feita uma reação da amônia, que já hoje é produzido, certo, com o sulfato de Sergipe, lá no local, reação com sulfato, com o ácido sulfúrico, produzindo o sulfato de amônia, que é um produto muito importante, né, na agricultura, principalmente da cana-de-açúcar, né, que utiliza bastante. Então, a fábrica ela está, exatamente o número, eu não sei, mas em torno de 85% já pronta, 85% a 90% pronta.
O investimento
investimento é da ordem de 300 milhões de reais, aproximadamente. Esse número eu fico lhe devendo, senhor. Da minha cabeça pode estar pregando, minha memória pode estar empregando uma peça. Mas é em torno desse valor, e ele estará em produção a partir de novembro, 30 de outubro, terminam as obras, termina a complexão, e a partir de novembro já começaremos a produzir, a comissionar, a realmente produzir o sulfato de amônio, que ficará boa parte naquela região.
Muito obrigado.
Eu gostaria de dizer que o estado de Mato Grosso do Sul é um estado importante para a Petrobras. É lá que entra o gasoduto da Bolívia, é lá que nós temos investimento em fertilizante. Fizemos recentemente, nesse ano, o fechamento de ciclo de Três Lagoas. Então, eu quero dizer que Mato Grosso do Sul é um estado importante, e eu, particularmente, tenho muito carinho ao estado. Eu, pelo menos uma vez por mês, estou presente, vendo, visitando as nossas obras ou visitando a nossa usina termoelétrica. Então, é um estado importante e muito querido pela Petrobras e, particularmente, por mim. Com relação ao questionamento, senador, a primeira pergunta é com relação ao complexo gás químico que havia sido previsto na fronteira entre a Copagás, a Petrobras e a Braskem, com relação à produção de 250 mil toneladas por mês de GLP, processando 14 milhões de metros cúbicos por dia de gás. E que existia um paradoxo, que hoje essa unidade ela não é viável, pelo menos na visão da Petrobras, né? Eu sinto profundamente frustrar a expectativa dos senhores, né? Eu gostaria que pudesse ser viável economicamente. É importante, né, para a Petrobras aproveitar as oportunidades de negócio que nós temos, né? Então, eu sinto muito frustrar essa expectativa, senador. O que foi feito, eu já expliquei, é que em 2000, 2001, 2002, havia um outro cenário de qualidade de gás, de quantidade de gás. E naquela época, eu creio, né, eu não participei desse estudo, naquela época era factível tirar os líquidos, né, do gás natural, até mesmo porque a Bolívia ela não tinha, não estava com todas as unidades de processamento de gás ainda em plena carga e a pleno vapor. Então, O que era antes factível, depois de ser introduzido essas unidades de o gás ser tratado, ele passou a não ter mais factibilidade. Eu não vejo nenhum paradoxo em um estudo que já havia sido feito, o estudo que nós fizemos recentemente. Esse estudo que eu apresentei, nós fizemos há um mês atrás, né, a pedido dos senhores, né, quando o senhor colocou, foi em junho, se não me engano, o senhor pediu fez alguns questionamentos com relação a esse processamento de gás. Nós fizemos uma análise econômica, revimos todo o nosso estudo, né, e apresentamos o que eu mostrei hoje para os senhores. Com relação à taxa interna de retorno de 13%, eu posso garantir que hoje a taxa utilizada é de 8,7% da Petrobras, não os 13% e nem os 10%, é muito mais baixo do que esse valor. Estamos utilizando uma taxa de 8,7% e, mesmo assim, ainda o VPL é negativo. Com relação a que nós estaríamos desperdiçando riqueza por não retirar o etano, o propano e o butano, não produzindo, né, os subprodutos que vêm dessa separação, a minha visão é que não há esse desperdício, né? Nós hoje estamos produzindo, iremos produzir, né, ano que vem, ureia e amônia em menos quantidade, principalmente ureia, aquela planta de fertilizante, a UFN-3 de Três Lagoas, ela foi projetada para produzir ureia. E é a maior planta da América do Sul de produção de ureia. É uma planta que ela corresponde ou vai atender a cerca de 20%, aquela planta sozinha, mais de 20% do mercado nacional. Então, e os demais subprodutos, ele não tem viabilidade econômica de retirar. Eu só queria dizer deixar claro o seguinte, né? Nós mostramos aquelas 14 unidades de processamento que, só fazer os números, né? Por que é 42 ou é 14? Na realidade, uma unidade de processamento, ela pode ter um, dois ou mais, né, processamento, né? Posso ter, como tem em Urucu, tenho três trens de processamento, três separadoras. Agora, no Compege, vão ser duas unidades separadoras. Então, as 14 significa 42 unidades separadoras, porque cada PGN, ela pode ter mais de um trem, pode ter um, dois ou três, ou até mais separadora, como é o caso de Cabionas. Então, esses números, eles representam a mesma coisa, só que, em vez de pegar uma unidade separadora, eu estou pegando o complexo como um todo. Então, não há discordância desses números, não. Todas as unidades separadoras, as 14, elas estão colocadas onde existe produção de gás, né? Geralmente, você não coloca uma unidade separadora depois de um processamento de gás, porque aquele processamento que foi feito, ele já retira a parte líquida, né, os líquidos do gás natural. Então, você vê as 14, todas elas estão dentro de alguma ou recebendo algum gás de uma unidade de produção. Então, eu não tenho nenhuma daquelas 14 que está em algum gasoduto que não seja ligado à produção. E o mesmo é feito na Bolívia. Na Bolívia, na produção, eu mostrei também, lá em Santo Antônio e São Alberto, em Rio Grande, eles retiram o processamento, retiram o gás, né, através da unidade de processamento e enviam esse gás para o Brasil. Então, o gás, ele já é processado lá na Bolívia. Não é um gás que sai do campo, né, do campo de produção e sofre um processamento para você tirar esses líquidos. Então, uma unidade de processamento no meio de um gasoduto que já transporta um gás processado, ela é, via de regra, não é economicamente viável. Com relação às razões da viabilidade estar defasada, essa apresentação que eu fiz, esse estudo, ele está totalmente atualizado. Inclusive, os valores de investimento, eles foram obtidos de uma licitação que nós fizemos aí no mês passado, em agosto, né? Lá para a unidade do Comperge. Os dados de operação são os dados que nós utilizamos nas nossas plantas, né? E os dados de investimento, os dados de taxa de retorno, eles são utilizados, nós estamos utilizando aqueles dados corporativos que, ao longo do tempo, vem caindo a nossa taxa média de atratividade, nossa TMA. Então, eu não vejo nenhuma defasagem entre o que foi, fica apresentado e a situação atual de hoje. Com relação àquela colocação, né, de que a Petrobras ela é ora parece privada, ora parece estatal, e que nós não teríamos interesse em construir um empreendimento. Eu sou um técnico da Petrobras, tenho quase 34 anos, e a gente... nós fazemos um projeto que tem que ter uma economicidade, né? Senão, nós não conseguimos nem aprovar e muito menos nós podemos sofrer uma autuação do TCU por fazer um projeto economicamente inviável. O TCU hoje, ele não só se preocupa com a lisura do processo, mas também com a viabilidade econômica que aquele projeto tem. Eu tive já vários projetos, né, que tivemos que mostrar ao TCU a sua viabilidade econômica para comprovar que aquilo era um projeto que traria, agregaria valor à Petrobras e ao Brasil como um todo, né? Então, eu não vejo, com relação a outro ponto colocado, com relação à liberação do empreendimento à iniciativa privada, eu tenho certeza absoluta que nenhuma empresa teria interesse em pegar o gás do Gasbol, processar para tirar GLP. Se alguém tiver interesse, por favor, pode vir falar comigo que a gente pode fazer esse negócio, porque ele não é economicamente viável. Eu sinto dizer isso, né? Eu sinto frustrá-los, mas fisicamente não é possível produzir mais GLP do que o gás, do que aquela quantidade que tem no gás. E aqueles números que eu mostrei são números reais, são números que a gente tira dos cromatógrafos, né, do nosso analisador de gás. Esse é o número que nós estamos mostrando. Ele caiu muito ao longo do tempo. Em 98, 99, era uma qualidade, hoje é uma outra totalmente diferente e vai ser, o ano que vem, diferente. Aí eu não... seria até algo para mim, né, dizer, olha, quem quiser fazer, faça, né? Mas eu tenho certeza que a empresa, a iniciativa privada, ela não tem interesse. Se tiver, pode vir falar comigo. Nós poderíamos fazer o negócio, mas teria que ter alguma... O GLP teria que ser pelo menos 5 vezes mais caro do que é hoje para poder viabilizar, porque a quantidade ela é limitada, né? 5 ou mais vezes, não sei o número exato, né? Porque não tem como... O custo está fixo. Eu teria que aumentar a receita. Está aumentando a receita, ou eu processo mais, que não é o caso, eu tenho que aumentar o preço. Isso aí não é compatível, né, com a situação de hoje. Bom, com relação à colocação do senador Delcídio, do Amaral, isso é importante, nós temos que resolver o problema do GLP, concordo com o senhor. Nós temos que ter uma solução para a logística de GLP para o Estado, a logística que o doutor Zaran, né, havia colocado, esses números de viagens, né, 140 mil quilômetros por ano, né, de
114 milhões de quilômetros.
114 milhões de quilômetros por ano de transporte, né, de levando gás. Tem que ser feito, tem que ser arrumada uma solução. Na Petrobras, a responsabilidade pelo GLP é de uma subsidiária nossa, né, que é a Liquigás, e o abastecimento ele tem uma importância muito grande nesse processo, porque é ele que provê todas as distribuidoras com o GLP. Então, essa questão ela tem que ser resolvida, não é da área do gás e energia, né, apesar de ser o GLP ser um gás, mas não é da área do gás e energia, e eu creio que nós podemos conversar, trabalhar junto com o abastecimento e junto com a Liquigás para equacionar essa questão do GLP. Então, eu posso me comprometer a participar ou catalisar uma reunião dos senhores com os diretores, né, e o presidente da Liquigás, para ver se existe alguma forma de mitigar esse risco, né, de risco e uma redução de risco do transporte e uma redução do custo também de transporte. Eu não tenho a solução aqui para isso.